Mais notícias. Vai começar dentro de momentos mais um episódio do Visão Vermelha. Caso estejas a ouvir pela primeira vez, pessoalmente, eu não recomendo. E se não for a primeira, lamento imenso. Bem-vindos ao Visão Vermelha Podcast.
Pronto. Realmente, quantitativamente, não vamos falar. 25 jogos, 12 vitórias, aí está mais que explicado. Agora, qualitativamente, eu gostava de perceber um bocadinho isto, porque apostou nos jovens, se for na última jornada, acho bom. Agora...
Tu não queres perceber nada, Daniel. Tu já tens a tua ideia e ela não muda nem que viesse agora aqui o Papa Francisco dizer-te o Veríssimo é o Jesus Cristo.
Tiago, posso acabar a minha intervenção? Posso acabar a minha intervenção, se faz favor?
Não digas eu quero perceber, porque desde o princípio se há coisa que não queres que o Veríssimo é perceber qualquer coisa. A tua opinião estava formada desde o minuto em que o Rui Costa o apresentou.
Ele dizer que deu minutos ao Paulo Bernardo, o Paulo Bernardo é capaz de ter tido mais ou menos os mesmos minutos que o Meite, se isso é apostar, está bem. Já desde o jogo com o Porto, que não podemos chegar ao segundo lugar, houve jogos que jogaram os mesmos, jogou Valentino sempre, deu-se agora no último jogo alguns minutos e ele diz que é porque uns estavam castigados e outros estavam lesionados, portanto... Ele, o que ele vê de qualitativamente não é verdade, não é? Porque deu minutos a uns, também o Jorge Jesus deu minutos ao Tomás Araújo contra o Covilhã e também estreou o Paulo Bernardo, portanto, a verdade é que nem quantitativamente nem qualitativamente ele deu nada ao Benfica, portanto, ele disse...
Bom.
Ele disse que eram até já.
Daniel, desculpa interromper. O Meite jogou mais que o Paulo Bernardo.
Obrigado, João,
por mais 400 minutos. Mais 400 minutos.
Não é evidente porque é que isso aconteceu. Mais. Não é evidente porque é que isso aconteceu.
Eu queria agradecer ao João por mais um excelente apontamento que primou.
O Benfica tem um plantel enorme.
Muito obrigado, Tiago, por estar também a comentar, mas eu ainda não acabei. Acho que se perdeu completamente a percepção da dimensão do Benfica, não é? Porque só no Benfica é que um treinador aceitar uma promoção e passar a ganhar mais é visto como arriscar a carreira, não é? Porque o Veríssimo aceitou... entrar no Benfica em más condições e
eu não disse isso.
Não estou a dizer que foste, Tiago, mas tu levas tudo para ti, rapaz.
A minha namorada diz a mesma coisa.
que aceitou arriscar a carreira para vir para o Benfica, porque é um grande Benfica. Primeiro, nunca o vi com a camisola do Benfica nas bancadas, portanto, isso que é um grande benfiquista, preciso de provas. Até agora, vi tanto como com o Vieira. Depois, não estou a ver se chegasse o meu chefe amanhã chegar ao pé de mim e disser, olha, Daniel, estive aqui a ver e vais ser subido escalão e vais passar a ganhar o triplo. Eu não vou estar a dizer ao chefe, veja lá que eu sou capaz de aceitar porque eu gosto muito desta empresa. Não, pá, olha, nenhum treinador chega ao Benfica e é queimado. O Benfica faz currículo, não é? Porque é ver o Veríssimo dificilmente conseguia fazer pior do que fez. Talvez tendo um bocadinho mais de azar na Liga dos Campeões era capaz de fazer isso é óbvio. Mas dificilmente fazia pior do que fez. E foi falado que ia para o Braga e agora vai lá para fora. E a ver o Renato Paiva, que teve o chamado percurso seguro que foi no IPA em tempos maus, também porque não foi convidado, onde ele está, com uma qualidade muito maior do que o Veríssimo, está no Independente de Alval. Portanto, perdeu-se completamente os valores e quem é que é maior de quem. Parece que o Veríssimo está a fazer um favor ao Benfica, de vir para o Benfica numa fase má. Não, ele teve a honra de vir para o Benfica. Dificilmente ele teria essa oportunidade noutra condição, porque se o Benfica estiver bem não se ia buscar o Veríssimo. Portanto, se ele queria treinar o Benfica, teria que ser nestas condições. Teve muita sorte, tem que agradecer muito ao Rui Costa, isso é verdade que ele faz, e bem. Pá, e agora espero mesmo que não haja uma terceira vez, porque seria mal demais. E o mesmo com o Roger, estão sempre... O que é que o Roger veio para o Benfica? O que é que acontece? Opa, ele vem para o Benfica E pode vir e pode ficar chateado por não vir este reforço ou perceber quem é que é o Rui Costa e como é que as coisas funcionam, mas ele há de perceber que está a chegar a um sítio muito maior que ele. Portanto, pá, deixem-se de merdas. Nós somos o Benfica. Comportem-se como isso, pá. Não há cá treinadores que fazem fretes ao Benfica. Diz lá, Tiago, desculpa. Agora já podes ir.
Não, se calhar era mais interessante ouvir os nossos colegas de painel.
A nossa
conversa é repetitiva. Acho que,
uma vez, Tiago, deixa-me despedir-me.
Continua a apontar o dedo ao Veríssimo, deixas passar, fazes o jogo todo do Rui Costa, é o que eu acho. Em janeiro, fomos confrontados com o terceiro ano em que chegávamos a dois terços da época, com a possibilidade de chegar ao terceiro ano seguido. Chegares aos dois terços da época e não tens nada para lutar. Pá, eu achei que, por muito pouco que fosse, não custava nada tentar dar uma forcinha ao Veríssimo, por muito pouco que a minha opinião conte. Sinceramente, não me arrependo agora. Não olhar para os problemas gritantes que ficaram claros muito cedo na época na construção do plantel, isso é evidente. E não sou eu que o digo, não são os defensores do Veríssimo que dizem, é esmagadora a maioria da crónica e das pessoas que escrevem sobre o futebol português. Não olhar aos erros grosseiros de arbitragem que se acumularam muito mais nesta última fase da época. Pá, não olhar que sim, o Benfica tem um plantel enorme, precisa despachar imensa gente para começar este novo ciclo e que, infelizmente, se tu encostares e fizeres como Samaris ou mesmo Pizzi ou outras coisas assim, não os vais conseguir vender, não vais conseguir livrar do salário, eles têm contrato, portanto têm que jogar. Não perceber isso? Agora, fez erros, fez, que eu espero que ele nunca volte para a terceira vez, espero, agora... Ele é o menos culpado.
Não foste muito convincente, Tiago.
Não, espero mesmo. Que ele é o menos culpado, é só isso que eu tenho a dizer.
Claro, mas eu também digo sim.
Mas não dizes nada sempre isso. Não dizes nada sempre isso.
Digo.
Não dizes nada sempre isso.
Se me dizes assim, quem é mais culpado, o Jorge Jesus ou o Veríssimo? 100 vezes o Jorge Jesus.
É a primeira vez que eu estou a falar a dizer isso.
Não é verdade.
Não sei, Rodrigo, podes tirar a dúvida.
É assim... Vou ser muito sincero, depois de semanas e semanas e semanas e semanas e semanas e semanas a ouvir-vos... Exatamente. A ouvir-vos discutir o Veríssimo é bom, o Veríssimo é mau, o culpado isto é o Veríssimo, o culpado isto não é o Veríssimo. Mas, amigos, a época foi o que foi. Nós trocámos de treinador no início da época. O Veríssimo subir da B para A. Epá, nisso custa-me concordar com o Daniel em calmo. Só no Benfica é que uma promoção faz com que uma pessoa corra mais risco. Claro, quer dizer, se tu estás a treinar uma equipa B, tens muito menos expectativas que treinar a equipa do Benfica. E ainda por cima, recebes a equipa do Benfica como recebeste, não tiveste tempo para...
Mas achas que foi mal para a carreira dele?
Não, calma, já vou chegar a isso.
Isso é óbvio que não foi, porque vais-te ver o que vai acontecer a seguir, não é?
Mas é assim, ele entrou numa situação em que o Benfica não estava particularmente bem. Se foi mal para a carreira dele, não foi. Ganhou muito mais visibilidade do que tinha ganho até da primeira vez que fez exatamente o que fez. É capaz de ganhar lugares, tanto em Portugal como fora de Portugal, principalmente pela carreira que fez... nos palcos internacionais. Agora, se ele é culpado disto ou é mais culpado ou menos culpado disto, assim, eu continuo a achar que o Jorge Jesus não foi despedido por ser mau treinador e porque a equipa estava a jogar mal. Ele foi mal despedido porque a situação de balneário tornou-se insustentável. E depois disso...
E não foi só naquele episódio, não é, Rodrigo?
Exatamente. E depois...
vários jogadores mesmo durante o jogo...
Mas esse é que é o mal. Ele devia ter saído... Por estar a ser mau treinador, não estar a encontrar soluções e estar a ganhar muito para o que estava a fazer. Pá, e o assunto Veríssimo só foi um. Não foi eu chegar aqui e estar a falar mal do Veríssimo por estar. Eu falava mal do Veríssimo porque neste podcast havia um colega meu que gostava muito de ver o Veríssimo na próxima época, se preenchesse lá os requisitos.
Vais adiantar nomes?
Mudaram. Não vou dizer que eu não quero estar a queimar ninguém neste episódio.
Porque o problema maior do Benfica não é o treinador. Tu continuas a achar que um treinador vai chegar e vai mudar tudo. Só porque o Lage conseguiu um milagre. É sério, eu já vejo uma data de contas a fazer do Roger Schmidt o próximo Guardiola. E eu olho para ele e sinceramente, para os resultados dele. Ele vai precisar de um Rui Costa completamente diferente. Vai precisar de uma estrutura completamente diferente, porque ele, sinceramente, eu vejo alguns sinais de alarme na carreira dele, e ele vem-se meter, ele se calhar não sabe onde é que se vem meter. Para ele, lá está, daqui a um ano ou daqui a dois anos saem e lhe pagam, mas para nós são dois anos que me preocupam. E enquanto se continuar a falar dos treinadores como os dons, como os homens têm que revolucionar o Benfica, não, para uma coisa, hoje estava, por acaso tinha a televisão na CMTV E não é que eu acredite na história, mas o quão grave é eu pensar que é possível ter acontecido que o Grimaldo se tenha recusado a ir a um jogo. Um profissional paga peso de ouro. Agora, eu não acredito na CMTV, provavelmente é uma história falsa, mas só o facto daquela coisa ter ficado na minha cabeça, será que é verdade? É porque realmente há coisas muito mais que não têm nada a ver com o treinador. Os jogadores, desculpa lá, temos um plantel... que não dá para fazer milagres.
Mas não é por isso que não se pode criticar. Todos eles são uma peça do tabuleiro. E claro que o Rui Costa é quem gera as peças do tabuleiro. E então, em último caso, a culpa é do Rui Costa. Mas porquê é que nós podemos dizer assim, olha, o André Almeida não correu. Teve mal, prejudicou a equipa. E não se pode dizer, o treinador não lançou os miúdos. Foi jogar com o Valentino. É a mesma coisa.
Enquanto não enfrentares o real problema, a tua casa... Epá, tu podes
mas
estar
a tua
com...
aqui não se pode falar de mais nada, Tiago. Não, porque mas então tu não podes se pode falar de nada.
Não, mas o meu ponto é que fazes o jogo tirar do foco os principais culpados. Epá, se a minha casa estiver a arder, eu não vou trocar uma luz que esteja avariada. A minha casa está a arder, pô.
Mas então porquê que falas tanto do Jorge?
Porque o Jorge Jesus, é evidente que o Jorge Jesus e o Vieira, não é? Para isto nunca mais repetir, não é? O meu medo é que o Jorge Jesus, daqui a... Porque assim, nós, a última vez que ele saiu, dissemos que o íamos pôr em tribunal e não sei quem, não sei quem, e ele acabou por voltar.
Acho que o meu medo é que três aninhos ou quatro aninhos tenhas cá os Jesus. Outros.
Está que ele ainda tem que ir ao Porto. Mas eu só não percebo é porque é que não se pode falar tanto e noutros não. Porque é verdade que o Jorge Jesus, e eu volto a dizer isto, Jesus escolheu o plantel e teve condições para fazer muito melhor. E o Jorge Jesus, tendo 10 vezes mais qualidade que o Veríssimo como treinador, tem 10 vezes mais responsabilidade, pelo menos. E falharam os dois da mesma forma, portanto, para mim, é muito mais fácil dizer que o fracasso desta época foi o Jorge Jesus, não foi o Veríssimo. Agora, como ouvi aqui dizer, que achava que o Veríssimo era mais treinador que o Jorge Jesus, que achava que o Veríssimo devia ficar, que estava a fazer um bom trabalho, quando semana após semana andava a fazer porcaria atrás de porcaria, e depois não se pode falar mal porque estamos a esconder os problemas, então chegamos aqui e não meteu o João, em vez de trazer o 11, traz ali 11 Rui Costas e começamos a dizer...
Mas
olha,
fala da arbitragem, fala do Pedro Proença...
E não falamos.
Nesse eu estou sempre pronto para rachar lenha.
Pronto. Está a falar daqui do nosso amigo Veríssimo, toda a saúde e sorte no futuro dele, desde que não seja no Benfica, é só isso. E por exemplo, se um dia quiser vir à B, venha, não sei o quê, opa, mas por amor de Deus, na A é que não. Mas ele nunca me fez mal, era uma pessoa muito sorridente, cá que ganhasse ou perdesse, e eu gosto de pessoas animadas e bem dispostas, que nós aqui também somos assim, portanto, toda a sorte. E que realmente mostra o seu benfiquismo nas bancadas, com uma camisola do Benfica, que é pá, e dizemos, sim senhor, este homem mostra o benfiquismo. Eu não vi nada disso.
Consegues em um minuto dizer alguma coisa sobre este tema? Que eu gostava de ouvir.
Qual?
Sinceramente, eu acho que o plantel não era assim tão mau, porque se tu fores a ver a quantidade de jogadores internacionais que tu tens no Benfica... Acho que era o plantel com mais jogadores internacionais da liga, e o plantel não correspondeu com o talento que tinha. Acho que também concordo contigo em que, apesar de termos um plantel com alguma qualidade, os jogadores não tiveram, na globalidade da época, não tiveram ao nível que já tiveram noutros anos. Isso não é inteiramente culpa do treinador. É também culpa, acho que a herança que o Veríssimo recebe não era fácil mudar aquele plantel, mudar a maneira como a época estava a correr. Acho, no entanto, que também em 6 meses conseguiu bons resultados à base de uma boa defesa. O resultado, não estou a falar da Champions League, como é óbvio, né? Teve bons resultados à base de uma boa defesa, mas a nível ofensivo a equipa nunca esteve sequer perto do nível que nós, pelo menos eu esperava, para aquilo que aqueles jogadores já fizeram ao longo da sua carreira e que não fizeram este ano. Havia um ou dois buracos, acho que não foi por isso que o Veríssimo não teve mais sucesso. E pronto, a minha única coisa que me chateava era porque é que ele estava a ficar tanto tempo. A partir do momento em que o substituto é um treinador que eu aprecio, eu via muito o Leverkusen dele, o PSV não vi tanto, mas o Leverkusen vi muito. A partir do momento em que escolhemos um treinador que estava com uma equipa até ontem, faz sentido ele ter ficado até o final da época e é melhor das sortes para ele. Ainda não vejo que possa ser um grande treinador, mas acho que pode ser um treinador razoável, com uma carreira boa para os parâmetros normais. Mas não vi nada ofensivamente que deixe alguém com... deslumbrado com saudades. Com saudades, sim.
Pronto, e está a falar do Veríssimo. Vamos então passar para um segundo tema. Ah, do jogo. Não há assim grande coisa a referir. O jogo também não conta para muito. Destacar, por exemplo...
Destacar os miúdos que jogaram.
Quando o Santa Cruz...
Para mim, o jogo mais importante...
O Henrique Araújo mostra que ele tem... Mostra, volta...
É um craque. Vai ser grande. A jogar e a falar, e é benfiquista, e fala bem, o homem a falar. É daqueles, sabem, pessoas com carisma, como Lagera, que fala e uma pessoa fica mais bem disposta e mais benfiquista. O Henrique é assim. E é isso que falta lá. Não temos um jogador dos capitães, não é? Que chegue lá à conferência depois de um jogo mal... E fale e tu fiques um bocadinho melhor, mais bem disposto. Normalmente vai... Primeiro os capitães nem vão falar. Mandam um miúdo qualquer e o miúdo atrapalha-se. Mandem agora o Henrique fala bem. E eu fico mais perto de ganhar quando o ouço. Porque acredito na qualidade tanto dele a jogar como na qualidade dele a falar. Depois de dar também os parabéns, porque eu vi o Tiago Oveia a chorar no fim do jogo. Vi o Sandro Cruz a dizer para o Martim Neto, primeiro de muitos, e é isto que eu queria ver nesta fase do campeonato. Eu não vi o jogo por outro motivo qualquer, quer dizer, via porque sou parvo, e todos nós somos parvos, mas vimos um jogo muito mais interessante por realmente vermos miúdos que têm qualidade e que realmente acreditamos que seja o primeiro de muitos.
Gostei muito do Tomás Araújo. É tudo aquilo que já sabíamos que é. Mas realmente vê-lo na primeira liga, um central super moderno, tentar construir sempre. Desta vez nem acertou assim tantos passos, mas o que conta é a formação. Sabemos que isso depois, com experiência, assim vai acabar por sair. Mas tem uma mentalidade lixada. Sempre construir, nunca despachar bolas. Gostei muito. Já conhecíamos isto dele desde há muito tempo, mas é diferente ver num jogo da primeira divisão.
Para mim, o jogo mais importante, os jogos mais importantes assim, foi o jogo dos Júniores e o jogo da equipa B. A equipa B foi ganhar ao Olival, a jogar sem 5 dos titulares. E acho que contra uma equipa do Porto, que é basicamente é só jogadores de comissão, é só brasileiros, só está lá o Varela, só jogador. O projeto de formação do Porto neste momento é um projeto que eu não consigo compreender bem. A equipa B parece mais um entreposto, que era aquilo que o Benfica era na altura do Vieira.
As comissões não se fazem sozinhas.
E também o jogo dos Júniors. que eu sinceramente achava que ia ser muito mais difícil sem o Diego e com e depois nós empatámos na primeira volta lá em Vila do Conde, mas agora ganhámos 4-0. Acho que esses eram os grandes jogos. Depois aí, à noite o jogo era só mais para ver os miúdos. Acho que o Tiago Oveia esteve bastante bem e o Henrique Araújo está-lhe a correr muito bem o início, pelo menos.
Sim, o Gonçalo Ramos também teve um bom início, depois agora está numa fase menos boa, também porque acredito que aquela posição não é melhor para ele, mas está a ter minutos, portanto o Coveríssimo tirou-lhe da posição, depois também deu-lhe minutos, também é importante, também está a ganhar experiência numa fase da época que já interessa para pouco, e isso também é positivo. Portanto, o Henrique também há de ter uma fase menos boa, faz parte do seu percurso, é ter paciência. João, vou partilhar aqui uma coisa que é para falarmos aqui de Domingos Soares de Oliveira e da sua entrevista.
Só um apontamento rápido sobre o Gaetan.
Fala.
Só um apontamento rápido sobre o Gaetan, sempre bom vê-lo e foi recebido como deve ser, e sobretudo fartou-se de jogar a bola, que é o que nós gostamos de ver, porque às vezes noutros clubes alguns ex-jogadores tiram a perna e o único que fartou-se de jogar é assim que nós gostamos. É a Benfica, grande saudade.
Mandando a bola à trave também. A trave não, à bancada. Nos penaltis.
Sem dúvida. Sobre Domingos Soares de Oliveira. Ele deu uma entrevista e falou de algumas coisas que nós já sabíamos, mas ainda bem que ele teve a coragem de assumir que Jorge foi um plano de curto prazo, um plano para começar a ganhar, para ganhar até às eleições, o Vieira ganhar as eleições e depois logo se via. Foi exatamente isso que aconteceu, portanto, ele falar aqui no fracasso, acho que foi até bastante bom plano, ou tudo bem, o Vieira foi reeleito, seria provavelmente reeleito também, mas assim ajudou. Ele disse que falharam várias coisas, falharam opções de mercado. Garantidamente, tínhamos um plantel que não era suficientemente equilibrado. Admitimos que também que tenham falhado também opções de ordem tática e técnica. O presidiu à contratação deste treinador, Jorge Jesus, era uma lógica de um resultado rápido, há que reconhecê-lo. Não fomos à procura de um treinador que pudesse inserir-se numa estratégia seguida ao longo de vários anos, relativamente a uma aposta equilibrada entre os jogadores experientes e os jogadores da formação. Portanto, a opção foi assumida de forma consciente. Isto foi algo que o Vieira até disse na altura em que tinha Rui Costa, o Rui Vitória. Finalmente temos um treinador que podíamos pensar daqui para a frente, porque o Jorge só se podia pensar no momento. E ele está aqui a
Estamos com eco outra vez. Vejam lá. Malta no chat.
Por acaso não tem.
Vê lá.
O eco é chato.
Já está corrigido.
Pronto.
Chuva ter sido
mas era só para ver se
ela. Não, foi só agora com a partilha de ecrã.
Repara que isto não é nada novo. Toda a gente sabia que a vinda de Jorge Jesus iria significar resultados rápidos. O Jesus não vinha para fazer 7 anos, 8 anos, a voltar a formar um grande plantel para ganhar 3 ou 4 títulos. Ele vinha para obter resultados rápidos, era gastar dinheiro, ir buscar jogadores bons, e o Jesus ia fazer aquilo que tinha feito nos últimos 2 anos que tinha estado no Benfica, ia ter um plantel decente, não apostar nos jovens, ganhar agora. E depois o futuro via-se. Por isso é que o Jesus também só assina por 2 anos. O Jesus queria só um ponto de passagem de regresso à Europa, numa casa que conhecia, para poder ir de ter ganho a Libertadores, voltar à Europa, para ir para um dos grandes da Europa. E achava que o Benfica ia dar para fazer isso. E obviamente que o Vieira aproveita para ganhar as eleições dessa maneira. E mesmo assim, eu continuo a dizer que quando o Jesus foi falado para vir, aquilo que nós queríamos na altura não era começar um projeto a longo prazo. Era ganhar títulos. E eu continuo a dizer, na altura, eu continuo a achar que era um bom regresso para o Benfica. Por aquilo que o Benfica tinha jogado com o Veríssimo, tinha jogado com o Lage, com a passividade que os jogadores tinham, que o Jesus ia responder à séria e ia resolver esses problemas. E não resultou. Não resultou porque as apostas foram mal feitas, não resultou por os problemas internos do clube e não resultou porque chegou a um ponto em que o Jesus simplesmente fartou-se de jogadores que não estavam a querer chegar ao nível que ele pedia e os jogadores fartaram-se das exigências até certo ponto, começaram em rota de colisão e ele sai exatamente por isso.
Sim, mas o Domingos Soares Oliveira é uma pessoa que eu acho que tem assim um bocado a mania, digamos assim. Acho que é preciso ter um bocado de lata para vir dizer isto, porque com certeza aquele que assina os cheques para as campanhas todas que se fazem na internet contra os benfiquistas, quando nós andávamos a dizer exatamente isto, e não estou a falar por mim, nem era eu que dizia mais isto, mas conheço muitas contas que diziam isto, que ele agora está a dizer, e na altura atiçava a malta toda contra essas pessoas, a dizer que não são benfiquistas, a dizer que querem taxa e não sei o quê, e agora vem dizer que tínhamos razão. Ok, sabe-me há pouco. Acho que as coisas têm é um, se calhar, o que o Daniel diz é verdade, é um primeiro sinal, mas as coisas têm que ser mais frontais, e no Benfica, lá está, esta malta... Acha mesmo que isto é uma monarquia, não é? Assim, no Benfica o normal é quando as coisas correm mal, as pessoas saem. Se eles... Lá está, aquela entrevista do Rui Costa é agora também isto aqui, eles são muito bons a admitir que erraram e vamos fazer melhor e não sei o quê. Assim, eles não estão no Benfica para me darem explicações porque é que correu mal. Eles estão lá para não acontecer e não correr mal, não é? Portanto, se correu mal, tem que se ir embora. Não é apresentar desculpas no jornal A Bola. É dizer, olha, nós não fomos capazes, vamos embora. Ah, o Bela Gutmann tinha sido bicampeão europeu, foi despedido, ou não renovaram com ele, depois voltou, as coisas não correram bem, ele foi-se embora. O Eusébio, quando achou que não estava mais capaz, deu lugar a outros e fomos bicampeões ou tricampeões a seguir ao Eusébio sair. Isto é que faz parte do Benfica. Agora, mais uma entrevista em que eles são ótimos a dar porque é que correu mal. Eu quero é que eles impeçam que corra mal. Isso é que me interessa. Tá. Mas pronto.
Eles tudo são bem. Bons a admitir que correu mal. Não são bons a dizer que é que correu mal, porque eles não dizem, ninguém diz que é que aconteceu exatamente mal. Mas... Não, relativamente ao Domingos Soares Oliveira, ele tem sempre entrevistas do ponto de vista técnico, a justificar as coisas bem, mas depois não. Acho que toda a gente, mesmo as pessoas que gostem do trabalho dele, eu acho que o Domingos Soares Oliveira está num período em que o Benfica consegue fazer uma boa recuperação financeira. Isto é factual, o Benfica tinha um passivo superior a 500 milhões e hoje vamos ver o passivo é uma fração do que era antes. O passivo, a dívida,
sim.
O valor bancária. Dívida, porque hoje em dia o Benfica tem cerca de 90 milhões, por exemplo, em passivo, que não são passivo, que são os adiantamentos, simplesmente estão registados como passivo, mas é não tem qualquer encargo, por exemplo. Sim. Ou seja, ele tem muitos méritos na parte da recuperação financeira do Benfica, que é factual que existiu de facto. Basta ver as duas antes da última janela das transferências, onde gastámos mais de 100 milhões. Não é uma coisa normal em nenhum clube fora do campeonato, fora das cinco grandes ligas, fora das quatro grandes ligas e do PSG. Mas depois tem todas aquelas perguntas que provavelmente nunca vamos saber, ou se calhar só vamos saber daqui a uns 20 anos, quando já ninguém lá estiver e alguém quiser contar o que é que aconteceu exatamente. Como é que alguém que passa os cheques todos não, nunca se revolta com as comissões pagas por jogadores de qualidade suspeita? E essa sombra, o Domingos Soares Oliveira continua a não querer falar, que é basicamente um insulto à sua inteligência, porque acaba por ao fazer sonso, está a assumir mais ou menos alguma responsabilidade. E é só isso. Quando eu ouço sempre as entrevistas dele, sai sempre com alguma confiança de um futuro melhor, mas sempre com as salvaguardas que ele provavelmente não está a dizer tudo.
Mas é assim, eles nunca vão dizer tudo, não é? Eles nunca vão contar o que se passa não. dentro da SAD, nunca vão mandar essas coisas cá para fora, portanto...
Sim, mas enquanto não fizerem isso, nunca vão estar completamente livres, suspeitos.
E termos pago a maior parte das dívidas que temos é bom para o clube, mas o que isso levou o clube a fazer e o que aconteceu no clube por causa disso, quer dizer, o Sporting está falido e o Porto está falido, e o Sporting recebe perdões de dívida, o Porto nem sabe o que é que se faz, o que é que eles fazem ao dinheiro, mas também ninguém quer ir investigar. E...
Sim, sim. E no ponto em que eles estavam quando eles decidiram...
Exatamente. Quando eles decidiram, e nós estamos como estamos.
Sim, mas o Benfica foi recuperando e ganhando nos últimos anos, não é? Foi tetra enquanto recuperava, já numa fase em que estávamos bem melhores. A questão foi quando o Vieira decidiu deixar completamente de ligar ao Benfica e começar a pensar em não ser preso, começar a pensar em ações, em empréstimos. Pensou sempre, mas ali naquele pente em que não atacou nada, ficou mais que provado que a ideia dele era outra. E então eu acho que o Vieira e o Domingos Soares de Oliveira e tudo tinham, se quisessem, tinham tudo para ter um lugar na história, mesmo assim têm, mas podiam ter um lugar bem melhor do que têm hoje, não é? Para além de serem impostores e ladrões e não sei o quê, podiam realmente ser reconhecidos por terem recuperado o Benfica e terem um Benfica ganhador e bem financeiramente. E estavam a consegui-lo, e a certa altura tiveram outras opções, e estamos aqui neste momento a falar de 3 anos sem ganhar nada. Fico feliz porque o Domingos Soares de Oliveira diz que ainda não se encontrou nada na auditoria e que quando, e se encontrar alguma coisa ele vem falar. Portanto, ele vem falar dele próprio e vem dizer: olha, descobri que eu roubei. Portanto, é sempre positivo. E também...
Eu não acho que ele tenha roubado. Eu acho é que ele podia ter resolvido o problema muito mais cedo.
Há umas faturas para uns casamentos um bocado estranhas.
Não, ok. Eu acho que essa parte não é assim tão estranha. No mundo corporate não é assim tão estranho. Tu passa, em vez de receberes em salário, a empresa paga-te isto. E a empresa pode deduzir o IVA. Isso não é assim tão estranho em Portugal. Aliás, se nós formos a ver... Os relatórios únicos das empresas todas, vamos ver que quase todas as empresas pagam uma parte do salário com algum mecanismo de tentar não pagar menos impostos. Por exemplo, subsídios de alimentação, subsídios de despesa. Isso é super comum. Óbvio que o Domingos Soares Oliveira levou aquilo de patamar, mas é o patamar do CEO. Não é assim tão... Mas pronto... O que eu acho que ele, não acho que ele roubou, eu acho é que ele podia, ele claramente é impossível ele não ter reparado aquilo antes, e isso também parece mais ou menos indicar naquelas escutas que caíram no Correio da Manhã e no Record. Ele claramente podia ter feito algo antes para que isto tivesse terminado mais cedo.
E é o que o Fábio está a dizer, tanto o Domingos Soares de Oliveira como o Rui Costa, Fábio Coutinho, tiveram muitas vezes contra as opções de Vieira. Eu acredito que sim, porque até isso é o normal numa sociedade democrática em qualquer. As direções discutem, há dois que não querem, há quatro que querem, avançamos. Não, todos sabemos como é que funcionam as instituições democráticas, e agora a questão aqui é, pelo menos na minha maneira, como eu fui educado, quando tu não estás de acordo e as coisas começam a cheirar mesmo muito mal, tu demites-te. Esse sim é um sinal forte, esse sim é um sinal forte, tu estás contra. Se tu passa uma, o presidente é maluco, ele quer fazer isto. Passa duas, o presidente vai-me buscar um Uruguai que ninguém nunca ouviu falar e quer levar 2 milhões, quer que eu assine 2 milhões. O presidente não sei... Epá, a décima vez, desculpa lá, amigo. Tiveste contra, mas foste completamente conivente. Porque senão demitias-te. Pelo menos foi a maneira como me educaram a mim. Mas pronto, também nunca tive que lidar com orçamentos de 500 milhões e não sei o quê, graças a Deus. Agora, ele veio dizer, não é que o Fábio Coutinho esteja a dizer alguma coisa de errado, mas aqui a questão é, opá, uma, duas vezes, tudo bem. Agora, a partir do momento em que cheira completamente a esturro e que é evidente para alguém que esteja lá dentro que aquilo estava a arder, ele tem que se demitir. Não se demitir, para mim, é tão culpado como o outro.
Desculpa, estava mute.
É isso mesmo. A partir do momento em que deixas o líder do clube e eles os dois são, se calhar, os dois gajos a seguir na tabela de liderança do clube, e eles deixam o gajo fazer aquilo que quiser do clube sem pensar no futuro, não há muita volta a dar sem ser, meus amigos, vocês são responsáveis, não venham com coisas. Mas vamos continuar.
Certo. Eu só também...
O Luís Gomes está aqui, que eu já trouxe aqui este tema, a questão dele ser um dos presidentes da empresa que vai gerir a centralização dos direitos de TV. Acho isso tudo muito estranho. Eu não me sentaria à mesa, se estivesse no Benfica, obviamente, com Pedro Proença ou com alguém, alguma coisa relacionada com Pedro Proença. Não me sentaria. Não me sentaria. Não tem nada a ver com arbitragens, não tem nada a ver, acho que... Tudo o que o Pedro Proença esteja metido é contra os interesses do Benfica, contra os superiores interesses do Benfica. Epá, desculpem lá, mas o homem tem 20 anos de carreira e nunca mostrou alguma coisa contrária. Portanto, eu não acho muito estranho ele estar tão interessado em estar na presidência da empresa que vai gerir a centralização dos direitos de TV. Acho isso estranho.
João, não sei se queres dizer alguma coisa. Não, mas estava também a dizer que o senhor Domingos Soares Oliveira disse também que não precisavam de vender o Darwin. Quer dizer que têm que vender o Darwin, porque é assim que funcionam nestas entrevistas. Portanto, para quem tinha dúvidas, o Darwin vai mesmo embora. Diogo, tu tinhas esperança, não é? Pois, tu tinhas esperança.
Eu acho que eles podem perfeitamente vender o Vlaco Dimes, o Grimaldo e o Rafa.
E o Darwin?
Eu acho que o Darwin. O Darwin pode ser vendido se, por exemplo, falharmos o apuramento para a Champions League. Porque é isso.
Mas vai estar depois para ir
para o dinheiro. Mas aí é que está. Tu foste longe o suficiente este ano para que o dinheiro que tu fizeste na Champions seriam essencialmente uma entrada na Champions e uma segunda entrada na Champions este ano.
Sim, mas
tu entraste na Champions,
Benfica não funciona assim. Isso não funciona no Benfica.
Exatamente, recebeste 30 e tal milhões. Tudo o que fizeste na Champions este ano deram à volta de outros 30 e tal milhões. Sim, seria outra entrada.
O problema é que os gastos do Benfica neste momento, desde a época em que foram buscar o RDT, ou seja, a segunda época ou a primeira época do Lage, como desde o início, desde essa época que os gastos do Benfica subiram bastante e neste momento o Benfica indo mesmo à Champions League até aos oitavos de final, o Benfica não dá lucro. O Benfica neste momento, se não vender nenhum jogador, vai apresentar um prejuízo, eu fiz as contas, vai ser à volta de 60 a 100 milhões de euros de prejuízo.
Yeah.
Óbvio que isto é um prejuízo que é sempre um bocadinho, tem sempre umas certas notas, porque, por exemplo, cerca de 46 milhões vai ser amortizações. Ou seja, quando tu compras um jogador, o preço do jogador não entra no custo daquele ano. Vai entrando parcialmente, por exemplo, um jogador custa 50 milhões e tem um contrato de 5 anos, entra a cada ano, entra 10 milhões como custo. Sim. Isto chama-se amortização.
Além de nem pagas normalmente os jogadores a pronto, nenhum.
Sim, mas isso é depois da parte do dinheiro. Agora, a maneira como é registado no lucro ou no prejuízo. O Benfica, nos últimos 3 anos, gastou mais de 200 milhões de euros em transferências. O que significa que a cada ano vai ter, só devido a estes 3 anos, cerca de 40 milhões de euros de gastos, que não são gastos efetivos, são amortizações, mas que entram como gasto no apuramento do lucro. E o Benfica este ano vai ter, no primeiro semestre tivemos já 7 milhões de prejuízo, e no segundo semestre o dinheiro que tu recebes da Champions League é muito menos do que na primeira parte da época, e como tal vais ter ainda mais prejuízo. Por isso, sim, nós estamos obrigados a vender, e precisamos mesmo de vender.
Sim, não, eu percebo o que o Daniel está a dizer e escrevi a mesma coisa na altura. Acho que aqui eles têm noção, e principalmente considerado através do agente do Darwin, que é o Jorge Mendes, que há interesse de muita gente com dinheiro. E, portanto, aqui a ideia é claramente que o preço...
Era isso que eu ia dizer.
Domingos Sara Oliveira está a dizer que não estamos em saldos. Pronto, não é este o objetivo. Não quer dizer que obrigatoriamente o vamos vender, mas aqui é começar o leilão e dizer que o Benfica não vai aceitar. Hoje, na Inglaterra, falava-se muito dos 60 milhões. Acho que se eles soubessem ler português, não teriam escrito isso, porque Domingos Soares de Oliveira foi bastante claro no que disse na entrevista.
Era isso que eu ia dizer, que é, eles vão precisar de um jogador para venderem caso falhem o puramente para a Champions League.
Pois.
Eles não vão vender esses jogadores, eles não vão fazer esse dinheiro todo em vendas sem ser necessário. Acho eu, pelo menos era o que eu faria. E como tal, eu acho que eles vão guardar um jogador, um trunfo, para caso falhem a Champions League, vendam e têm ali o valor equivalente a uma Champions League, que é o valor que eles precisam para neste momento manter o clube a flutuar, a menos que consigam fazer uma redução salarial, que o Benfica neste momento está a pagar uma fortuna de salários, a menos que consigam fazer uma redução salarial gigante, que eu não acho, não é uma coisa que se consiga fazer num ano só. Parece-me que eles vão querer ter esse jogador, e é isso é que me alimenta um bocadinho a esperança de que o Darwin pode ficar. Por outro lado, quando eu vejo o Musa a chegar, sabendo que o Henrique Araújo vai ter que ter um lugar na equipa, porque é impossível, é certinho que ele vai ter que ter um lugar na equipa. Só se eles forem vender o Yara Mchuk, mas...
Sim, e o Pinheiro agora deu uma entrevista, não sei se é para sair, mas não faz muito sentido estar agora a dar 13 minutos de conversa com um jogador que se vai embora, não sei, também não... Isso não é a minha área, nada disto é a minha área, na verdade, então devia estar calado. Mas o que eu vejo aqui é o problema é se o Benfica não vai à Champions, precisa do dinheiro do Darwin para compensar, e aí depois não há dinheiro para investir num plantel.
Aí já estás a negociar em baixo, porque aí foi o que aconteceu com o Ruben Dias, né? Os clubes já estavam precisos do dinheiro.
Não tenho bem a certeza disso, porque normalmente final de, os preços tendem sempre a aumentar um bocadinho quando chegas ao deadline.
Se falhares,
tens de ver aí uma coisa, os preços aumentam um bocadinho quando chegas ao deadline, porque há equipas que querem um jogador e estão dispostos a pagar um bocadinho mais para fazer o negócio andar para a frente. Agora, quando tu queres despachar um jogador, aí os preços descem, né?
Claro. Não, mas...
Não tenho certeza disso.
O Darwin pode querer ficar... A teoria que eu tenho ouvido que faz mais sentido para mim é ele não querer trocar e correr o risco de a ambientação correr mal e perder o Mundial. Acho que ele quer muito ir ao Mundial e sabe que tem hipótese, porque o Cavani e o Suárez estão... E, portanto, ele querer ficar cá até ao Mundial, que é em dezembro, e depois ser vendido em janeiro. Mas... mas tem isso que vocês estão a falar
que é completamente possível. O Benfica pode perfeitamente segurar um jogador até janeiro.
Sim, eu não sinto
mesmo que o Benfica esteja obrigado a vender o Darwin. Parece-me que se quiserem fazer aquela revolução do plantel, também pelos nomes que eu tenho visto, não vamos fazer um grande investimento pelo que eu tenho pelos nossos fontenários. Nós temos um lateral esquerdo que custa deve, temos um médio ofensivo que vai custar 4 milhões e um salário grande, temos um extremo que vem a custo zero porque é bater o preço do Pedrinho, o lateral direito vai ser mais caro, são 9 milhões, não vamos contratar nenhum ponta. O ponta lança é o Musa, 5 milhões. Não vejo aqui um investimento megalómano que seja preciso vender ainda, alguém para suportar.
Ainda veio o Horta, o Di Maria, o Almusrati. Portanto, tens de ter calma com isso. Eu aqui só queria dizer que ao sinal vermelho, ele deixou aqui um comentário a dizer que falamos muito em vender, mas o grande problema é comprar mal.
Esse é o principal problema.
Eu aqui só não concordo com ele porque depende do ponto de vista, não é? Porque do ponto de vista dele e vosso, que vem uma contratação pelo lado esportivo, aí é mau. Mas como o Benfica compra, não é pelo que podem dar desportivamente, mas é pelo chamado oportunidades de negócio, corre muito bem, porque as oportunidades chegam, não é? E depois acontece é que tens o Grimaldo e se dá uma caganeira ao Grimaldo, nada acontece. E do outro lado tens 4 ou 5 laterais direitos. Isto acontece porque não é um planeamento de um plantel. Olha, agora está aqui uma bela oportunidade. Portanto, nós não compramos mal.
Foi o Weigl, por exemplo.
Temos uma estratégia mal, mas contratamos bem para o que a direção gosta, que é ir buscar. O Weigl foi uma oportunidade de mercado, o Everton foi uma oportunidade de mercado, são tudo oportunidades de mercado. Estes dois jogadores nem são os piores exemplos, mas só para dizer que não foram contratados porque o Benfica não achou naquele momento, quando tinha o Gabriel e o Tarat, que agora era preciso o Weigl. Viram ali no Weigl uma boa oportunidade. Às vezes faz sentido contratar, por exemplo, o Neres, se vier como uma boa oportunidade pela situação em que ele está, não acho mal. Agora, tem de ser sempre acompanhado pela vertente esportiva. E isso não acontece. E depois dizer assim, gastámos 100 milhões. Gastámos 100 milhões, mas depois acabamos a época com o Gil Dias de um lado e o Diogo Gonçalves do outro. Quer dizer que não é o dinheiro que está mal, é a forma como se olha para as contratações. Bem, Rui Pedro Brás. Rui Pedro Brás, que era antes diretor-geral, agora vai ser diretor desportivo. E isto é uma coisa que confunde muito os benfiquistas, porque então quem é que era o diretor desportivo? E então não era o Lourenço Coelho que ia ser o novo diretor-geral? Então e o Luizão continua a ser o diretor técnico? Então é assim. O Rui Pedro Brás veio para ser diretor-geral. E o Rui Costa seria diretor desportivo. Quando o Rui Costa se tornou presi, o Rui Pedro Brás teve, para além de ser diretor-geral, assumir o papel de diretor desportivo. Agora ficará só como diretor desportivo. E Lourenço Coelho será o diretor-geral. Portanto, ele veio para ser diretor-geral...
Não, o Lourenço Coelho é o administrador da SAD.
Sim, mas
com a parte ligada ao futebol
está acima do Rui Pedro Brás.
Sim, porque vai ser o diretor-geral do Benfica.
Eu acho que os nomes que eles dão são um bocadinho tirados ao calhas, mas, mas o Lourenço Coelho neste momento está acima do Lourenço.
É o responsável pelo futebol, o Lourenço. Aqui a diferença é, por exemplo, o Rui Pedro Brás vai tratar do mercado, vai tratar de fechar contratos, vamos-lo ver aí pelos aviões a tirar fotos aos domingos, trata da formação, trata da subida dos jogadores da formação. O Lourenço Coelho será o gajo que vai estar no banco de suplentes, vai tratar toda a logística do futebol, desde a marcação de jogos, os estágios, a gestão diária vai ser também ele, da equipa. E depois vamos ter o Luizão, se a manter as funções como diretor técnico, será não só o senhor que vai dizer ao quarto árbitro com a placa quem é que troca, não é? Mas também aquela pessoa que está mais próxima dos jogadores e trata de algum conflito que possa haver. Ou então, como aconteceu esta época, também pode criar alguns, mas faz parte porque temos que os manter na linha e então está lá o Luizão. Mas então...
Qual linha? Mas manter quem em qual linha? Eles já estão todos alinhadinhos, mas é com carreira para o Norte.
Houve aquela altura em que o Veríssimo quis sair depois de um jogo e o Luizão mandou para dentro, que ele já estava a subir a crista. E depois de se lesionar, então ficou mesmo com uma crista bonita. Mas é importante aquilo, senão o jogador sai uma vez, sai outra, e depois já aquilo é rotina, e então estar ali alguém a metê-los na ordem é sempre importante. Portanto, vai ser estes três homens, o Lourenço, diretor-geral, Rui Pedro Braz, diretor desportivo, e o Lisão, diretor técnico, cada um com as suas funções. Não sei se também haver isto tão partido em pedaços é muito bom. O Vieira fazia tudo, portanto, não sei se o Rui Pedro Braz, que não teve um mercado de janeiro muito feliz, não é? O máximo que conseguiu fazer foi mandar o Jetson e o Pizzi por empréstimo, um dossiê que vai ter que ser resolvido agora. E pedia-se muito, se realmente era preciso uma revolução no plantel, tinha que começar muito naquele mercado de inverno e não se conseguiu fazer nada. Ganha aqui um papel outra vez de diretor desportivo. O que é que vocês acham disto?
Assim, não tenho muito a dizer. A verdade é que o mercado de janeiro não era fácil, porque precisavas de contratar jogadores, mas não tinhas propriamente, a nível de treinador, bem definido aquilo que ias fazer, porque não vale a pena estás a contratar jogadores poveríssimos sem saberes qual é o treinador que vem a seguir, não é? Porque, quer dizer, vem o Schmidt, mas só soubesse que veio o Schmidt muito depois do fecho de mercado, e aí não valia a pena estás a contratar jogadores, a verdade é essa, porque a partir do momento em que trocaste de treinador, estavas a meio que a dar a época como acabada nessa altura. Portanto, eu não me queixo do trabalho que ele fez o ano passado. Acho que dois ou três jogadores vieram mais por opções do Jesus e por empréstimos de jogadores que podiam valer alguma coisa, não que fossem valer. Por outro lado, acho que ele até conseguiu ir buscar bons jogadores que acabaram por não ter o melhor rendimento, como por exemplo o Yaremchuk. Mas, assim, nesta janela, eu acho que ele não vai acabar por ter muito poder. Ele vai fazer as negociações, mas não vai ser ele a escolher os jogadores. Se queres fazer uma reconstrução do plantel com um treinador como o Schmidt, vai ter que ser o Schmidt a dizer, é preciso esta posição, quero um jogador com estas características, se possível.
Sim, ele vai lá fechar. Ele vai lá ao sítio.
Ponto final, não vai ser ele a fazer a reconstrução do plantel.
Sim, é um gajo que vai viajar mais no verão do que a média das pessoas. Não é ele que está responsável pelo futebol, nem pelo scouting, nem é ele que decide nada. Olha, aqui o Luís Gomes disse que a atribuição das funções no Benfica é uma caixa com papelinhos e cada um tira um papel. O que sair é o que calha este ano. E calhou ao braço. E é um bocadinho isto. Não sei se alguém quer muito falar disto ou podemos passar então às rúbricas pensadas para este programa.
Vamos embora.
Podemos passar.
Ok, então é assim. Isto hoje vai ser escaldante, porque fala-se muito que o Schmidt vem para uma liga que não conhece nada, e é natural. E a nossa liga tem particularidades que devem ser ensinadas, porque ele, quando começar a perceber disto, se calhar já pode ser tarde. Então fala-se muito que é preciso vir alguém relacionado com o clube, relacionado com a liga, que possa ensinar um bocado ao Schmidt e estar presente com ele em alguns momentos. Explicar, por exemplo, que no Rio Ave as pessoas, se calhar, às vezes dizem coisas não tão simpáticas. Isso também, se calhar, não estou a ser correto, mas pronto. E então, o que vai acontecer é que cada um de nós, eu, o Tiago, o Rodrigo e o Diogo, escolhemos um diretor desportivo, um braço direito de Roger Schmidt.
Não, eu escolhi dois. E eu valia um empréstimo.
Já está a dar a vitória, mas agradeço a simpatia. Mas
não, então, escolhe dois muito bons.
Sim, sim.
E importei-te o piorzinho.
Sim, sim, sim. Vamos então ter cada um 2 minutos para defender a sua escolha, e depois no fim o chat decide quem é que é a melhor escolha e quem é que defendeu melhor o seu escolhido. Portanto, vamos começar com o Rodrigo, que escolheu
vamos
quem?
Sondagem, não é?
Sim, vamos fazer sondagem.
Vamos ter sondagem. Portanto, os 2 minutos vão ser contados, é?
Não comece já.
Sim, dá-me um segundo, mas sim, vão ser contados.
2 minutos à portuguesa?
Senão depois eu... Isto estava preparado para ser o Daniel a primeiro a começar, porque ele não me disse quem é que ia ser o primeiro. É assim, isto... Há uma forte preparação.
Ele tinha dito que era ele primeiro.
Hã?
Ele tinha dito que era ele primeiro.
Não, não já disse nada. Não disse nada já. Não tenho já com maroscas.
Tanto que agora temos, dois Rodrigues no ecrã, que é melhor do que um Daniel.
Muito melhor, muito melhor. Obrigado, malta. Não precisam de agradecer.
Mas porquê é que estás junto aqui? Ah, porque toda. É mesmo assim. Já percebi, já percebi.
Pronto, vamos lá.
Espera aí que isto está mais.
Espera aí, deixa-me ter o timer.
Esse não foi o meu.
Sim, eu sei, eu sei.
Este aqui é o, é aquilo do rei.
Bom, então o timer está a contar.
Mas estás com o paneiro. Ok. Podes.
Portanto, a minha escolha foi Pablo Aimar. Essencialmente por três vertentes. Um, é um jogador que conhece a Liga Portuguesa, sabe o que é preciso para ganhar na Liga Portuguesa contra um Porto campeão, contra um Porto que domina as arbitragens, sabe o que é passar pela entrada de um treinador que vai revolucionar tem que revolucionar um plantel e uma mentalidade de uma equipa, que vai pedir mais dos seus jogadores, que vai pedir coisas aos seus jogadores que será eles nunca fizeram na vida. Ponto 1. 2. É um jogador e agora treinador que tem trabalhado muito com jovens na Argentina e na seleção da Argentina. Está habituado a trabalhar com jogadores de diferentes campeonatos. Está habituado a trabalhar com jogadores de diferentes nacionalidades. Visto os anos que passou tanto no Valência como no Benfica, ganhou títulos a jogar com jogadores do mundo inteiro. Está habituado a trabalhar com os jovens e acho que esse seria o ponto mais importante, fazer os jovens que vão de certeza entrar no plantel principal do Benfica com o Schmidt, fazê-los perceber aquilo que têm que fazer, onde é que têm que melhorar e aprender de um grande jogador com muita história no futebol espanhol e português. E terceiro, é um gajo que está ligado ao clube, tem a mística, tem a ligação forte com o Rui Costa, com o Luizão, conhece os adeptos do Benfica, sabe a exigência que o clube tem e bem, não está afastado do futebol, como algumas escolhas que foram para aí feitas há muitos anos. E portanto não vejo melhor. É um senhor que está a tentar tornar-se treinador a tempo inteiro e acho que o Benfica estaria mais bem de lhe dar uma oportunidade.
Uau, que pontualidade.
Muito bem.
Não disse nada de jeito.
2 minutos são 2 minutos.
Não disse nada de jeito, mas gastou os 2 minutos lá à maneira.
A primeira
dele.
Coisa que há a dizer é para contra-argumentar aqui o Rodrigo é que isto nem sequer é o Pablo Aimar, isto é o Rui Pedro Brás. Com a cabeça do Pablo Aimar por cima.
É verdade.
Isto nem é o Pablo Aimar que o Rodrigo está a sugerir. O Rodrigo está a sugerir o Rui Pedro Brás.
Fez a edição das fotografias.
Agradecer ao Rui Pedro Brás que emprestou o corpo à causa e está aqui mais uma vez a mostrar que é útil para o Benfica. Podemos ir já então ao Diogo que está com tanta vontade.
Não, eu quero ouvir primeiro. Que eu tenho que tirar notas.
Tiago, assumes tu?
Claro, mas sem medos. Sem medos.
Então, aqui Porto em destaque. Isto daqui um bocado vai ficar uma confusão, vai ficar cada um no seu sítio, mas pronto. Ora, portanto, os teus 2 minutos estão a contar.
A escolha para o braço direito do Schmidt sou eu. Posso ir eu?
Mas é gastar o teu tempo, colega.
Eu tenho a figura, se as pessoas não veem.
Até mas diz!
Então, vamos esperar, mete lá. Mas mete lá o tempo de início.
Ah, tá bem. Vá, diz lá, Tiago, introduz lá a tua opção.
Este concurso,
um tinha bonequinho, eu também tenho que ter
não,
bonequinho.
Não, mas introduz, diz quem é.
Tu tens de dizer quem é para ele meter, que é para manter o suspense.
Bruno Gomes. Uma pessoa que, desde que saiu do Benfica, sempre que fala do Benfica, transpira mística por todo o lado. Gosto imenso de ouvir falar. Não estou aqui a fazer nenhum, nenhum lambotas. 450 jogos em Portugal, portanto podem trazer estatísticas todas, se queremos experiência no Tugão disponível neste momento, e obviamente que o Tony e o Shell merecem as suas a sua reforma e não serem arrastados para este lodo em que está o futebol português, não tem, com experiência de Tugão, não tem pessoas muito com mais experiência do que ele. Foi capitão do Benfica numa altura dificílima, em que foi preciso trazer o clube quase do poço, e ele conseguiu, portanto não foi só uma participação. Por exemplo, o Vítor Paneira teve uma participação decisiva, mas não foi o capitão, nem foi a cara dessa reformulação. Viu muitas vezes a enfrentar Bruno Alves e a enfrentar outras personalidades e a mostrar o nosso símbolo. Foi uma pessoa que, quando saiu do futebol, disse claramente que precisava de formação e fazer essa formação, até na mesma universidade onde eu estudei, portanto só pode ser inteligente. Preocupou-se em tirar a administração portanto, em contexto desportivo. Não saiu a mal, mas gosto sempre das pessoas que passaram na altura do Vieira, das pessoas que saíram por não concordarem, portanto não houve qualquer tipo de taxismo do Nuno Gomes. Ele saiu porque não concordava com as funções que lhe davam, não teve problema nenhum em dizer, então não contem comigo, não estou agarrado a taxa nenhum, mas ao mesmo tempo não saiu a mal, portanto pode-se fazer facilmente as pazes com ele, e seria um sinal ótimo de Rui Costa, que, portanto, para a União do Benfica, uma pessoa que não saiu assim tão bem, voltar agora, dar uma oportunidade a uma pessoa assim, acho que seria um ótimo sinal de União.
Pois, ultrapassaste o teu tempo, mas não estás a ver as regras.
Foi overtime.
Era anti-Luis Scored.
Sim. Eu não sei se estivermos aqui a escolher o vencedor do Sexy Vidas, né? da revista, acho que faz bem agora. Estás-nos a falar
de... Não tens direito, ainda não falaste.
Estás a escolher um adjunto que nem tem curso de treinador, penso eu.
Epá, não tires os meus argumentos, Daniel.
Pronto.
Então chega-te à frente, Diogo. Chega-te à frente.
O Ruben Amorim também não tem curso de treinador, foi campeão.
Agora já tem. Olha.
Pronto, está bem. Quando foi campeão,
então vai lá agora tu.
Ora bem.
Espera lá, tens que mudar. Tu não tens.
Eu agora não sei o que pôr, não é? Agora vai.
Metes o Adonis.
Tira daí o Fura-Redes.
Então vá, Fura-Redes, agora vais de férias um bocadinho, está bem? Não era este.
Fura-Redes errado.
Não era suposto saber-se. Ora bem, então, a minha sugestão.
Dois minutos a contar.
A minha sugestão é o João Tralhão. É o único treinador que, de facto, tem experiência de treinar no Seixal. Muitos destes rapazes apanharam o João Tralhão como treinador dos Júniores. E como há uma grande mobilidade dos jogadores, alguns deles vão conhecer o João Tralhão. Acho que o Tiago ainda chegou a apanhar o João Tralhão como treinador. É um treinador com experiência de, não de Primeira Liga, mas com experiência de Segunda Liga. Tem vários anos, tem também experiência como treinador adjunto. Tem vários anos de treinar na Segunda Liga. Por acaso acho que não, acho que só tem um, mas pronto. Mas conhece o campeonato português, porque está... Deve ter passado os últimos meses a tentar ver se dava um salto para uma equipa portuguesa, depois da sua experiência produtiva no Vilafranquense, onde tinha um plantel, entrou meio caminho com um plantel já limitado. Tem grandes mais vantagens, que é: fala inglês, já esteve no estrangeiro, o Pablo Aimar acho que só fala espanhol. Como é que ele se vai enjeitar com o Roger Smith, quando o Pablo Aimar nunca jogou em fora de um país que não falasse espanhol ou português? Tem a vantagem em relação ao Nuno Gomes, que é, de facto, em carteira de treinadores. O Nuno Gomes é um muito bom rapaz, lembro-me quando ele foi apresentado na Luz, mas não é treinador, segundo aquilo se sabe. E relativamente ao Vítor Paneira, que foi a minha sugestão a Daniel, que eu lhe emprestei, mas como tal é logo uma indicação de que eu fiquei com a melhor e emprestei a outra ao Daniel, por isso a minha opção é melhor do que a da Daniel. Apesar do Daniel ter uma boa opção também.
Obrigado. Eu vou fazer política.
Eu vou aproveitar para fazer a primeira crítica. Uma opção que é apresentada e enquanto está a ser defendida, tu próprio arranjas críticas à medida que vai sendo os pontos a favor. Eu acho que logo aí.
Eu sou completamente. A única coisa que os leitores podem estar descansados é que comigo souberam exatamente aquilo que é. Não anda aqui a. Aldrabar como o Tiago, quer ter um adjunto que não é treinador. Sim. E etc.
Não, mas calma lá. O Roger traz os adjuntos dele. Ele não precisa
exatamente.
Ele não precisa de um adjunto. Ele para precisa de um adjunto o jogo
conhece
para
o campeonato português.
Pronto.
E onde é que o Nuno Gomes percebe do campeonato português?
450 jogos.
Ele jogava no nos anos 90.
Olha,
agora. 450 jogos.
O Nuno Gomes nunca foi jogar à Aroca. Por exemplo.
e por pouco mesmo que viesse também não ia ver, né?
Nunca foi jogar à Roca, nunca foi jogar a vários outros campos.
O Diogo mostrou que é honesto demais e que com isto nunca vai ter um tacho no Benfica. Eu estava um bocadinho preocupado com os vossos argumentos, mas afinal tornou-se fácil, vou então dar início ao meu.
Vai, depois do vai.
Diz aquelas que eu te disse, está bem? Aquelas...
Quem votar no Daniel para mim morrer.
Vai, curta vermelha, está lá a lista.
Está bem, mas tu não inventaste as listas, primeiro. Depois também não inventaste o Paneira.
Eu não sou do Sporting, mas sou filho de uma Sportinguista, por isso eu quase que inventei o mundo.
Pronto, o que é que eu tenho aqui para dizer do Sr. Vítor Araújo? Bem, parece-me tudo tão óbvio que são 2 minutos inúteis. Primeiro dizer que esta é a minha escolha e não precisei de andar a pedir ajuda a ninguém no Twitter, como alguns de nós. Depois, Paneira é benfiquista e muito benfiquista, jogou no Benfica, foi campeão no Benfica e esteve numa final europeia pelo Benfica. Penso que o Tralhão nunca jogou uma final europeia pelo Benfica, mas está aqui o Diogo para me esclarecer. Depois, Paneira é comentador desportivo, o que demonstra que está contextualizado com a realidade do futebol português dos dias de hoje, porque o futebol português de 2013 de Aimar pouco tem a ver com o futebol de hoje. Portanto, seriam dois a aprender e não só um, que era o que nós pretendíamos. 10 anos no Tugão, tudo muda e, portanto, Aimar não seria uma boa escolha. O Paneira jogou no Vitória de Guimarães, no Vizela, no Famalicão, equipas com quem vamos jogar, e Paneira conhece a realidade e a identidade. Ainda por cima é respeitado por estes clubes. Paneira já provou que não é um yes-man, tem mais que provas dadas que escolhe o lado certo da história e não tem medo de remar em sentido contrário. Paneira começou a carreira de treinador há mais de 20 anos, não anda a aprender como alguns que andam por aí pela Argentina. Um homem que sabia fazer cruzamentos pode ser que explique aos nossos jogadores como fazer um bom cruzamento, o que é sempre importante. E por fim, o Vítor Paneira gosta tanto de tripeiragem como eu, sabe como é o sistema e como combatê-lo, mas mais do que falar vou-vos mostrar. Portanto, quem tiver um vídeo em que ele explica o que é o Benfica, como este, ganha. Mete lá.
Eu sou benfiquista do Norte. Não é fácil ser benfiquista no Norte. Eu nasci benfiquista no Norte. Não é fácil nascer benfiquista no Norte. Nós somos mais pedras à calçada. Nós estamos em todo lado no Norte. Somos mais que todos os outros. Eu tenho o privilégio de ter representar os benfiquistas do Norte. Representar os benfiquistas que sofremos lá em cima por sermos do Benfica. Mas eu tenho orgulho. E é este Benfica que eu quero. O Benfica com princípios,
a
com
falar
valores. Foi isso que me ensinaram nesta casa.
É até a marcar.
Valores.
A falar
nós do overtime
é mesmo
nós estamos
a até marcar. Né?
O João é que não está a marcar. Para mim era aquela era até ao zero. Ele é que continua.
Era. Eu até posso começar já as críticas a Paneira.
Espera aí. O João teve aqui uma sondagem precoce, ainda não tinha acabado o meu debate, ainda não nos estávamos a defender e já estava aqui a mandar sondagens, portanto isto tem que recomeçar.
Qual é que é o problema? Até estavas a ganhar.
Primeiro, isto nem sequer é o Vitor Paneira. Isto é o Rui Pedro Brás com uma máscara de Paneira.
Mas calma, o teu tralhão é que era o tralhão. Queria ver o tralhão uma vez de fato na vida. Mostra-me uma foto em que ele esteja de fatinho.
Não, mas calma lá. É assim, se o Eusébio fosse vivo e se ele trouxesse aqui o Eusébio, eu ia ganhar, não é? Assim, é fácil escolher o Paneira, porque obviamente ele nunca vai ser escolhido, Daniel. Não vai! Ele candidatou-se contra o Domingos
Vai ser o Nuno Gomes que vem aí.
Eu não vou estar nesta posição que tu já tiveste. Dizer mal do Nuno Gomes e dizer mal de grandes glórias.
Eu nunca disse mal do Nuno Gomes. Eu adoro o Nuno Gomes. O Nuno Gomes, se pudesse, era meu pai.
Olha lá. Cara, tu não precisas de ir tão longe. Então, o homem diz que Aimar, o futebol que Aimar jogou em 2013 é muito diferente do futebol que se joga agora. Mas o Paneira, que jogou nos anos 80 e 90, esse
ele
é que...
disse mal.
Qual? Calma lá.
Ele disse mal de Nuno. Ele disse mal de Nuno. Vamos gravar isto.
Isto é lamentável. Como é que alguém lamentável pode numa sugestão deste Daniel? Pois é, mal de Nuno Gomes.
Gomes, digam aqui.
Não, mas
eu gostei, uma coisa. Ainda mais foi. Calma, Vítor Paneira não
porque
é um
ISS. Porque não corre de Damião.
Mas calma, Vítor Paneira não é um ISS-man. Sim, mas estava literalmente do lado da bancada da direção que lá está agora.
Espera aí, estou a fazer sondagem.
Portanto, se há problemas no interior do Benfica, vamos ainda criar mais a meter Paneira para dentro.
Eu já vos conheço, é argumentos à dominé, não sabem grande ganhar, paneira, não sabem dizer paneira, mal do gostar, meu, tem que atingir gostar o homem, atinjam-me a mim, mas no Paneira ninguém mexe. Que isto é Photoshop, isso é o Pedro Brás, isso é a mulher do Rui Pedro Brás, pá, não inventem.
Conheço. Nunca direi mal de uma antiga glória do Benfica.
Eu acho
Benfica,
que a única opção possível é alguém que conheça de facto o Seixal, que é uma parte que o Roger Smith não conhece. E o João Tralhão é o único treinador que efetivamente traz isto.
O Nuno Gomes
e
eu acho que as pessoas...
A maneira foi a apresentação da
O Nuno Gomes nem sequer tem carteira de treinador, pá.
Mas isso é irrelevante.
O Nuno Gomes ele aqui não, nem conta. Ele
não é, depois tem que estar sentado, não se pode plantar.
O Luizão tem carteira de treinador, mas não anda lá a falar com os
juízes. O Luizão é diretor técnico.
Nem Paneira, nem Nuno Gomes.
Mete lá, vamos ver o que é que a malta diz.
Vão ajudar a equipa a melhorar.
Braço direito.
Jogadores a melhorar individualmente. Nenhum deles iria. Paulo Aimar não só é a pessoa mais perto de conhecer o futebol que se joga agora em futebol em Portugal por ter sido no Benfica, sabe trabalhar com plantéis internacionais, conhece jogadores que trabalham em todo.
Agora que eu estava no punch.
Eu não acredito que eu estou a perder esta eleição.
Mas bem roubado.
Está a ganhar o...
Boa, Nosson.
Já, Nosson.
Agora que eu estava no punch final, fui cortado. É assim a democracia no Visão Vermelha. Escolhe primeiro, fala em último, quando nós já falámos. É assim. Daniel, é assim.
Pá, malta, sim, votem mais sim, porque por acaso a culpa de estar sem som foi totalmente do Daniel. Eu estou aqui e posso comprová-lo.
Continuem a atacar. Quando não conseguem atacar o Paneira, venham todos.
Mas eu posso dizer o que estava a dizer então?
Podes ir lá.
Experiência de futebol português: 450 jogos. Ninguém tem mais do que o Nuno Gomes. É, benfiquismo, mística. Andava à cabeçada com o Bruno Alves. E. e tem uma, e foi capitão na altura em que reerguemos o Benfica da lama do Vietnã. E personalidade forte, não aceitou cá a taxa, ou é nas minhas condições que eu fico, para o bem do Benfica, como eu quero saber, Nuno Gomes, claramente a melhor opção.
Estás a descrever o Nuno Gomes ou o Paneira, desculpa?
E o que... Vocês agora já me cortaram a palavra quando eu estava embalado, agora já não, não sai bem. Nós estamos aqui a eleger o braço direito do Roger Smith. Não estamos a dizer que ele tem que ser adjunto. Não é isso?
Exatamente. Adjunto já ele vai ter. Adjunto já ele vai ter.
Adjunto todos da Alemanha. Se calhar até traz a mãe e vem fazer adjuntos com ele.
Tu queres é um gajo que meta mística na equipa, consiga melhorar os jogadores... Mas como é que consegue fazer uma ligação com a direção?
Não, o que é suposto é ser alguém que de facto conhece o Seixal.
40% no Paneira. O Paneira nunca pode vir, mas porque então...
Mas pode tanto vir como o Nuno Gomes. Mas estás a dizer que o
Nuno Gomes vem.
Não,
completamente diferente. Oh, Daniel, calma lá.
Estás aí a dizer que o Nuno Gomes dava cabeçadas no Bruno Alves? Já viste a cabeçada que o Paneira deu no Pinto da Costa quando o outro foi nos hambúrgueres e ele disse que os hambúrgueres estão mais caros que a fruta? É isto é que
ele
eu quero
dizer. Candidatou-se contra.
E o gajo. Ui, acabou.
Daniel, ele candidatou-se contra os chefes dele. Não vai acontecer.
Não foi contra. Ele foi contra Luís Filipe Vieira. Luís Filipe Vieira.
A mínima coisa que acontece, o Vítor Paneira vai saltar logo fora. Não. Exatamente. Vamos ter estabilidade com o Vítor Paneira. A primeira coisa, mas como é que há 40... Porque já agora, eu estou a achar que se metêssemos aqui o Cosme Damião, as pessoas iam votar no Cosme Damião. Eu também queria que fosse o Cosme Damião, mas
agora, não há condições. Agora, Tiago, nem estás na luta, para que é que estás contra o Paneira? Estás ali já em baixo, tu já assume a derrota.
Opa, eu só quero dizer uma coisa. Eu
não faz sentido nenhum.
Quem está neste momento em terceiro lugar... sou eu. E o Benfica ficou em terceiro lugar, por isso isto quer dizer alguma coisa. Eu ganhei.
Mas estás em terceiro lugar empatado com o Tiago.
Não, aqui estou com 16, o Tiago está com...
Está com 16 também. Então, uma vez mais a apresentar argumentos contra aquilo que está a dizer.
Mas está tudo comprado.
Okay,
mas também
com
são 45 votos. São 45 votos. 40 são do Daniel e dos votos dele. Depois os 5 votos é...
Estou aqui, pá. Não preciso disso. Tinha vergonha, pá.
Ah, agora estou em terceiro. Pronto, agora estou em terceiro.
Então, tanto falou que só se entrou mais, pá. Estavas em terceiro e já estás em quarto, Tiago. É como o Porto. Em vez de preocupar com ele, está-se a preocupar é com os outros. Em vez de estar a apostar na dele, só está a dizer mal do Paneiro. Eu tinha vergonha de falar mal de uma lenda do Benfica, como tu fizeste aqui.
Mas ninguém está a falar
mal do Paneiro. Porque nunca vais ouvir uma pessoa a falar mal de uma lenda do Benfica, Tiago.
Tu queres ir falar mal de uma lenda do Benfica? Do Benfica, um gajo vai estar sempre a mandar vir com toda a gente.
O Tiago chegar aqui a dizer que o Paneira... vai contra os chefes e que é mau profissional. Opa, não, eu tinha vergonha de chegar aqui e dizer isso.
Não percebi nada de futebol. Tu disseste que o Emmanuel não percebi nada de futebol.
Exatamente.
Isso não treinou nada. Está a aprender a treinar. E é verdade.
Estar a treinar. Precisavas de um gajo que fosse ter um impacto na equipa, se desse bem com a direção e conseguisse ligar.
Mas desculpa, o Aymar conhece quem?
O português, pá.
O Aymar conhece qual dos jogadores? E conhece o quê do campeonato?
Onde é que o Aymar já teve numa noite fria em Vila do Porto?
Ele viu o Proença a roubar-lhe, agora de repente vê a roubá-lo no outro lado, ele até fica confuso. A tu este não era o que andava a roubar nos fora de jogo, agora é o que andava a roubar aqui.
O Aymar alguma vez aceita, o Aymar está a caminho de ser selecionador da Argentina, que é o que ele quer, e alguma vez vem
para o Aymar não vai ser treinador da equipa B. Aqui é esse treinador da equipa B.
Era um fontanário que disse.
Não, tem que ser nomes realistas. Os meus colegas optaram por personalidades fortes, que têm grande presença.
Oh, Tiago, nomes realistas e tu
nomes realistas de um gajo que é treinador.
Mas não tem que ser adjunto, Diogo.
Sim.
Mas o teu nome é realista, atenção, estou a dizer o Paneira ou o Aymar. O teu nome,
Tiago,
é realista.
Continua aí contra as lendas.
O Paneira não, o Aymar,
que é
assim, podia ser.
Numa crise de identidade, em vez de estás a falar mal do Rui Costa e dos problemas, não estás a tirar os problemas para o Paneira e para o Aymar, pá. Fala dos problemas realmente que há no Benfica, pá. Enfim,
tipo, não, o Nuno Gomes é realista, pá. Desculpa lá, já fez parte da estrutura. O Nuno Gomes é da estrutura do futebol A. É
a estrutura do mais do... futebol, só se for. Foi mais perto
era de diretor, tudo. Era diretor do Seixal. Não tinha muito a ver com...
E com... também já foi das relações internacionais. Portanto, já fez vários tachos, sempre com bastante competência.
Tachos?
Tu queres um tachista para disseste, treinador adjunto?
Disseste vários tachos?
É isso? É isso que tu queres? O Nuno
Gomes aceita tachos?
Espera aí, porquê que o Aymar já está... Como é que o Aymar ultrapassou o Paneira? O Rodrigo tem potes.
Ai, ó, Rodrigo. Está bem que eu
tenho... O Rodrigo tem potes.
Isso mesmo. Ainda há malta com cabeça. Ainda há malta com cabeça.
Disfarças bem, disfarças. Agora
há malta com cabeça.
Parecia as sondagens da CMTV. Olha
agora. O Aymar é mais... O menos realista é claramente o Paneira. É a mesma coisa que agora o Rui Rio fosse ser ministro da administração interna do António Costa, não faz sentido.
Olha,
não faz
sentido. Em vez de ir contra o que está em primeiro, está a ir contra o Paneira. Se isto não é um ataque pessoal, não gostas do Paneira.
Aí,
Paneira há de vir a este podcast e tu vais dizer-lhe na cara. Vais dizer assim.
Vai falar com o Roger Smith, pá?
Daniel, sabes como é que nós apostámos? Eu tenho que manter os meus bens.
Como é que o Jesus falava com os jogadores? Também não consegui.
Pois, e deu o que deu, não é?
Não, para ver quando tiver aqui o Paneira neste podcast, como é que o Tiago vai olhar para ele depois de dizer o que disse. E o Nuno Gomes vais-lhe dizer na cara que ele aceitou tachos.
Tachos no bom sentido.
Sim, está bem.
Tachos, vários cargos.
Cargos é uma coisa, tachos é outra.
Nós temos de receber o Aymar e tu vais dizer que ele não percebe nada de bola. E o que é ver depois como é que
começou? É assim, para que fique claro que o Daniel é perito, quem começou a cascar nas personalidades dos outros e a atacar pessoalmente foi o Daniel. Está gravado. Está gravado.
Não. Mas o que é que eu disse?
Atenção, que Daniel, no convite que me endereçou, disse de propósito que era para agredir verbalmente os outros.
Exatamente.
Eu não disse nada disso. Eu não disse nada disso.
Os outros podcasters, não as personalidades.
Não. Insultar as tuas personalidades. Já foi o que o Daniel me disse. Até posso ir buscar a mensagem.
Vai lá buscar a mensagem.
Quem é que ainda não votou? Estão 78 em direto, só temos 75 votos. Eu não entendo isto.
Não, agora sei lá quantos é que é preciso para derrotar o Rodrigo, lá os votos que ele teve para ali. Que pouca vergonha, pá. Se ele é assim num podcast que não conta para nada, imaginem na vida.
Estás a ver? Ele já nem consegue argumentar mais porque o Paneira ser uma opção, que nem sequer faz sentido. Ele agora já só está a mandar vir com a malta. Isso. É só isso.
Com muita pena minha, que eu respeito as antigas glórias do
exatamente, do exatamente.
Não pareceu nada.
Agora, dizer que Pablo Aymar não percebe nada do futebol que se passa em Portugal e depois apresentar uma glória do Benfica que jogou nos anos 80.
Já viram quando o Daniel se cala, os números começam a ser.
É verdade! Exatamente. Há umas coincidências engraçadas, por acaso.
Daniel, tira a mão do rato, se faz favor. Tira a mão do rato.
Vê lá se o Aymar já não caiu um bocadinho. Vê lá.
Mãos no ar.
Malta, façam o que têm a fazer.
Rodrigo.
É assim, ele fala de bots. Ele fala de bots e depois.
É porque já pediu à namorada, agora
já está ligado.
Não tem mais e-mails.
Bora, malta, votem lá. Bora, 76 malta. Pessoas, 71.
Empatem lá isso.
Empatem lá isso.
Agora está o Leo que não tem câmara ali a dar
tudo. Não, o que tu não sabes é que o Diogo, mesmo sem câmara, estava com as mãos no ar.
Bem, quem é que desempata isso? Olha, o próximo a desempatar ganha. Quem agora desempatar ganha.
Não, alguém votou nos outros dois. Bem, neste momento é só entrar. Pumba! Não.
Aí, agora ninguém ali, vota.
Nuno Gomes a surgir. Nuno Gomes
Tá, agora
quando,
a recuperar.
Estás a ver? Quando temos com as mãos no ar, votam no Nuno Gomes. É estranho, não é? Coisas estranhas.
Então agora ninguém quer o Aymar nem o Paneira.
Ganha o Aymar. 36-35.
Mas uma hora! Ainda há malta consenso. Não, 75 votos. 36% no Aymar. Acabou.
Mais um voto no Aymar.
Isto é uma
roubalheira. Vocês têm que ver, isto têm que saber ler os resultados. Qual é o jogador que os adeptos do Benfica mais querem? Ricardo Horta. Em que lugar ficou o Ricardo Horta esta temporada? quarto.
Quarto.
Quem ficou em quarto? Ganhei eu.
Vamos ao VAR.
Já está, mal. Já temos 78 votos.
Mas o Aymar ganhou.
Ganhou, obviamente. Era a opção que fazia mais sentido.
Malta, se carregarem nos três
pontos. Era a opção que fazia mais
sondagem sentido. Tem, denunciar sondagem.
Bora, eu vou também denunciar esta pergunta.
Eu acho estranho que o talhante tenha tido tantos boas fotos, mas
eu que sou o que se passou aqui, veio uma vergonha, mas pronto, está bem. Isto agora vai ser auditado e depois trazemos novidades daqui a 3 anos.
Não houve mais um voto no Aymar desde que houve a questão das mãos ao ar.
Como assim?
No Aymar não, no Paneira.
Ele já nem sabe o que é dele, o que é dos outros. Já não sei.
Porra, João.
Nossa senhora.
Daniel, vá lá, já vi que isto já vai chato e comprido.
Chato e comprido és tu. Não, chato só duas
coisas. O que é que queres dizer que como ele é comprido? Que eu fiquei na dúvida.
Horrível.
Portanto, o episódio começa com uma entrada a pé juntos de carrinho do Fraredes e se acaba com outra do Daniel.
Também conheceste a Paula, foi Daniel.
Ora, Amaral não é assim, dizem que
é. E a escolha de palavras do Diogo agora não foi nada inocente.
O que é que ele disse?
Disse meteste a pau.
Ai. Pronto, está feito. Tchau.
Tchau.
Volta.
Agradecer ao Malta.
Eu vou partilhar agora no Twitter o print dos equipamentos e das escolhas. Pronto, mas está aí. Está aqui um bom.
Isso foi abaixo, não foi?
Não.
É mesmo assim, parece que vai abaixo, mas não vai.
Não. Pronto, e
esta frase também. É mesmo assim, parece que vai abaixo, mas não vai.
Não, nós hoje estamos on fire.
Principalmente o Zé porque a rir.
Está feito. Diogo, muito obrigado por ter estado cá mais uma vez.
Obrigado pelo convite, malta.
É sempre um prazer ter-te aqui. Antes que o Daniel tenha a oportunidade de fechar o episódio, pronto, já não há época, portanto já não há aposta semanal, mas de qualquer das formas mencionar o nosso sponsor, a Betano, e se quiserem aproveitar uma aposta gratuita de 5€, inscrevam-se em betano.pt com o código Visão Vermelha e pronto, e é isto.
E nós voltamos na próxima época, que provavelmente é já para a semana, porque temos sempre temas, mas foi um privilégio estar convosco, semana após semana, a falar do nosso Benfica, que por muitas desilusões que nos dê, continua sempre a motivar-nos e para o ano é que é. Até para a semana, carrega.
Até para a semana, se mata.
Tchau, malta.
Venho ao 38.
Benfica.